Oi, gente, bem-vindo ao Espelho, seu podcast de psicologia e psicoterapia. Eu sou o Pedro e tenho sempre junto uma pessoa que não é meu casal, mas tá lá sempre, assim, convivendo comigo já faz alguns anos, na clínica, a Carolina Lojo. Boa noite, boa tarde, boa madrugada, Carolina Lojo. Tudo bem com a senhora?
Olá, boa noite. Eu acho engraçado isso, porque muitas pessoas acham que a gente é um casal, né? As pessoas ouvem o podcast e acham que a gente é um casal.
Um casal em espírito.
É um casal em espírito.
Olha só que bonito. Não, a gente não é um casal. Não, e assim, não é nem assim, só não é.
Pois é.
Ué, mas vocês podem ter energia libidinal juntos sem ser um casal.
Oi, lá vem a psicanalista. Oi, psicanalista.
Oi, gente, tô dando tchau como se as pessoas pudessem ver, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento, meus amores.
Lá vem a psicanalista, né? Já querendo analisar e libidinizar.
Exatamente, soltando uma energia libidinal, assim, na lata.
Aquela carteirada freudiana.
Exatamente, ainda bem que a gente não é freudiano. E falando em não freudianos, boa noite, professor Arthur Chagas, tudo tranquilo?
Oi, gente, tudo tranquilo, tudo bem? Evitando as carteiradas por enquanto, até esse momento.
Correto!
E aí, acho que vou chover no molhado. Esse episódio está sendo gravado aí em fevereiro, também conhecido como dia 824 da quarentena. Ninguém aguenta mais falar sobre quarentena. E uma coisa que as pessoas não estão mais aguentando é viver junto. Quantos casais você conheceu que já se separaram? Quantos casais que você conheceu que talvez tivessem se separado? Quantos casais vocês perceberam que estão buscando terapia de casal? Não aguentam mais fazer a desgraça da briga pelo apoio da briga de cotovelo, sabe?
Qualquer coisinha vira uma coisona, né? Em tempos de pandemia, a questão de casal aí acabou virando uma questão mesmo, uma questão que às vezes acaba indo para psicoterapia, né? Muitos casais se desfizeram, muitos se fizeram meio que por conta da pandemia também.
É o que eu tô lembrando, logo do começo, a gente fez os casais quarentena, a gente falou sobre a libido, que é um episódio muito interessante, mas é que a gente imaginava que a quarentena ia durar alguns meses, né? É. A gente tá entrando no primeiro ano da quarentena. E...
gente, é inacreditável isso pra mim.
E vocês? Como é que tá sendo a clínica de casais aí, Ju e Arthur?
Olha, essa é uma experiência que eu nunca tinha buscado intencionalmente, ou é um tema que eu nunca tinha buscado intencionalmente, e realmente, mesmo para mim, começou a aparecer mais, né? Não só por pessoas procurando atendimento, como por ex-alunos que buscam supervisão, também por conta desse tipo de atendimento, né? De um assunto que vem aparecendo mais. Nem sempre por uma separação, por uma história de separação, mas algum tipo de crise, pelo menos.
É, no meu caso, não sei, sei lá, minha percepção, claro, é que questões que já vinham se arrastando e que muitas dessas pessoas, né, estavam fazendo aquela vista grossa, pô, são tantos anos juntos, vamos fazer acontecer e tal, e a coisa vai rolando. Só que quando chegou a pandemia, ficou impossível não ter divergência de opinião, ficou impossível não ter diferença de posicionamento, e os conflitos ficaram muito vivos ali, né? Num espaço que parece que ficou menor, porque tá todo mundo ali. Pelo menos nos casos das pessoas que ainda estão respeitando o isolamento social e estão mais confinados, né? Acho que foi uma coisa que foi rolando e quando chegou na pandemia estourou. Não sei se a pandemia é a causa. Eu acho que ela virou, na verdade, uma bomba, né? Uma bomba relógio para quem já tinha questões a discutir, né? Sofrimento para discutir.
Eu acho que talvez a pandemia possa ter catalisado, possa ter acelerado algum processo que já estava em curso aí, ou clarificou alguns processos que estavam em curso. Ao mesmo tempo que pode ser que seja o contrário. Talvez as pessoas estão aí brigando com conge, porque não tem mais com quem brigar, né? Porque o barulho... E cara, eu acho que na segunda semana da quarentena, a Carol falou uma coisa que é perfeita. Ela zerou, assim. Pra mim, ela teve uma percepção linda, que é o silêncio. Como a quarentena trouxe o silêncio. Como o isolamento social trouxe o silêncio. E o silêncio daquele barulho branco que preenchia as nossas vidas. E preenchia a vida do casal. Então, assim, às vezes a gente relevava, porque a gente chegava em casa cansado já, aí você olha pra aquele negócio, ah, nem vou olhar, vou resolver isso amanhã, e de repente chegava no dia seguinte, aquele negócio, aquela louça que você olhou e tava suja, de repente ela ficou limpa, porque a pessoa levantou e limpou sozinha. Ou de repente você olha pra aquela louça suja, vou trabalhar, e vou embora, e nem vou me importar com isso, aí você, que o barulho que a gente conseguia abafar, as nossas brigas ficaram silenciados, e as brigas, então, começaram a ficar mais, até mesmo pra fazer o tempo passar, né?
Eu acho engraçado que você já falou isso algumas vezes, né, daquele episódio, da coisa do silêncio. Eu tô lembrando aqui que foi uma percepção sensorial minha mesmo, daquela coisa do silêncio, que eu botei a cabeça pra fora da janela e, cara, eu conseguia ouvir o silêncio da cidade. A gente tá falando de São Paulo, né, tem barulho o tempo inteiro, e naquele momento que a gente tava gravando aquele episódio no começo, realmente, aquele silêncio, ele assustou e realmente as pessoas pareciam que estavam olhando mais para dentro e olhando mais para as relações. Só que eu não sei se a gente está no mesmo momento de silêncio. Eu acho que a gente está num momento diferente. Assim, o silêncio da rua já era, já voltou, já está tudo meio que normal, ônibus, carro, avião, tal. Mas a vida mudou. Não tem mais aquele circular. E eu concordo com você, Pedro, porque, na verdade, a pessoa chega em casa, não chega em casa, né? Ela está em casa normalmente, ou chega em casa super estressado por causa de máscara, toma banho, lava a mão, não sei o quê. São todos outros enredos aí que a gente teve que colocar na nossa vida. E aquelas nossas válvulas de escape antigas, né? Seja o chopinho com os amigos, seja até quem curtia, de repente, dar uma furada no casamento aí, né? Furada no casamento. Os monogâmicos, né? Os monogâmicos, isso acontece, gente, né? Quem tem relacionamento aberto também foi impactado, porque não pode mais ter date por aí. Então, ficou aquelas pessoas convivendo ali, jogadas àquela convivência estressante durante um ano. E como é que essas pessoas estão agora, né?
Estamos falando, então, que a traição estava mantendo o casamento?
Tum, tum, tum. Era isso mesmo que eu estava falando. Não estou falando que é verdade. Não estou falando que é exatamente verdade, mas ué, né? A gente trabalha com a realidade aqui. A gente não trabalha com o certo e o errado.
Agora, uma coisa que é curiosa de tudo que vocês estão falando, invariavelmente quando essas pessoas procuram, não necessariamente terapia de casal, mas quando a pessoa solitária traz alguma demanda sobre relação na terapia, a conversa é: a gente tá distante, a gente tá numa rotina que parece que a gente esqueceu do outro. E aconteceu um movimento inverso, né, na quarentena, a eterna quarentena que a gente tá vivendo. Na verdade, você percebia que o outro tava do lado, mas o que tava faltando não era aproximação, era intimidade. Né? E quando você se dá conta que mesmo juntos vocês não têm intimidade, aí vem o desespero machucando o coração, né?
E é engraçado, porque eu também tenho percebido que a mesma coisa, só que ao contrário, assim, tipo, é a mesma coisa que dá a volta e fica igual. Às vezes a pessoa quer ter uma intimidade, mas ela não consegue. Ou ela se sente na obrigação de ter uma intimidade. Tem que dormir todo dia junto, tem que trabalhar no mesmo cômodo, tem que almoçar na mesma hora. Por quê? Ah, porque tem que. Mas por que tem que? Ah, porque tem que.
Porque a gente é um casal.
Porque a gente é um casal e a gente tá... Ah, nós estamos juntos, nós temos que almoçar juntos, nós temos que dormir juntos, nós temos que fazer juntos, nós temos que fazer cocô juntos. Tipo, então, ao mesmo tempo que, por um lado, tem a intimidade elucida ou transparece a falta de intimidade, e às vezes, de repente, uma obrigação de ser alguma coisa que você não consegue ser, porque essa obrigação, estamos olhando aí para a sociedade, estamos olhando aí para a culpa judaico-cristã, estamos aí olhando para os manuaizinhos de como ser e como não ser. E aí, esse descompasso entre... Realmente eu não tenho intimidade com essa pessoa, ou eu não consigo ser eu mesmo, e aí vai zoando o barraco, né? Vai embolando meio de campo.
Vai,
né?
Porque acho que afeta o desejo. Começam a ficar mais evidentes as discordâncias. Não sei, parece que as feridas se abrem mais, ficam mais expostas, não sei o que vocês acham.
Mas aí também o contrário também vale, também fica ressaltado as concordâncias também, né? Eu conheço casais que estão ok durante todo esse período e que conseguiram se aproximar mais até durante esse período, né? Então, assim, acho que é uma via de mão dupla. Mas o que você falou Pedro, sobre a intimidade, me veio muito na cabeça a questão da individualidade. Uhum. A gente está meio privado de ter a nossa individualidade do jeito que a gente tinha antes. Furando casamento, quarentena, ou furando qualquer coisa ou não, a gente está difícil de se encontrar. Quem sou eu no meio disso tudo, né? E aí, como é que faz para ter uma intimidade com alguém se você não tem mais nem essa individualidade ali preservada?
É muito interessante que quando a gente estava fazendo lá a temporada sobre relacionamentos, a gente falava isso diversas vezes, que um casamento, um casal, um encontro, um relacionamento, a produção de uma pessoa com uma outra pessoa, duas pessoas inteiras que se dão em parte para um terceiro lugar no meio do caminho, sem perder as pontas. Então você é, eu estou aqui e eu dou eu vou em direção a você, mas sem deixar de estar aqui. Eu estendo a mão e você, a outra pessoa, também estende a mão. Mas eu estou inteiro aqui. A intimidade forçada, forçosa, são duas, né? A quarentena trouxe a intimidade presencial da pessoa estar ali cafum no seu cangote o tempo
com
todo.
Com aquele bafo no seu... No, né? Do exato, seu lado, o dia inteiro.
Você tá lá... É engraçado que outro dia eu vi um vídeo que era muito engraçado, assim. Quando você tem um trabalho, o seu parceiro não. E aí, tipo... Mostra a cena da menina trabalhando no computador, lá, 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 e o cara do lado tocando teclado, fazendo malabar, fazendo yoga, e ela continuando trabalhando, assim. E eu acho que mostra esse descompasso do tipo, sei lá, ela se sente... É um vídeo extremamente incômodo, porque os dois estão incomodados ali. Você vê que o cara tá claramente entediado e ela tá claramente incomodada com ele. Porque não existe uma... Também, como resolver isso? Cara, não é uma questão de como resolver isso, mas como isso é... Uma falta de conversa, de comunicação, de espaço, de individualidade. Porque se eu sei que eu tô trabalhando aqui, eu tô tranquilo, e a pessoa sabe que ela tá lá, ela pode estar fazendo o que ela quiser. Tem uma individualidade preservada. A quarentena trouxe essa proximidade física e trouxe essa intimidade, essa proximidade obrigatória. Que é complicado isso.
É, eu fiquei pensando aqui, você falou da comunicação... Eu acho que na maioria das vezes, inclusive, não é nem a falta de comunicação, é a forma. É o jeito equivocado de comunicar aquilo que você tá... Olha, você tá me fodendo com essa porra desse teclado, sabe? Sim. Porque, não, porque depois de um ano, você não fala mais, querido, por favor, isso está me incomodando, isso está atrapalhando o meu trabalho. Depois de um ano enfiado dentro de casa, fala, vai a merda você, o teclado, né, enfia,
todo
enfim.
Todo dia isso, tá louco.
Você não vê que você está me atrapalhando, e aí começa, eu sou a única pessoa que está trabalhando, e a partir daí você vai, né, desvelando todas as outras coisas que estavam ali enterradinhas pelo bem comum, né?
E também tem a questão, tem um exemplo também com, não sei se é contrário, né, acho complementar talvez, né? É onde o casal continua andando junto em nome de algo, né, continua almejando coisas em comum, mas talvez agora nesse contexto, né, tão grudado, tão presente de corpo, pelo menos, né, talvez isso deixa de ser o foco. Quer dizer, em alguns casos, isso, a importância disso passa a ser relativizada. Fala, tá bom, a gente vai viajar? A gente vai viajar. A gente vai juntar dinheiro pra tal coisa? Tá. Vai trocar o filho de escola? Tá. Mas por que a gente tá junto? Também.
O aluguel tá caro. O que a Ju falou e o que você falou se complementam. Porque a Ju falou uma coisa que não sei, tipo, pô, você não está vendo que está me atrapalhando? E, na verdade, o que ela está falando, assim, você não está me vendo, né? Então, assim, é a comunicação, mas você não está comunicando aquilo que você devia estar comunicando, né? Porque você não...
A comunicação não violenta, né?
Não violenta.
A comunicação não violenta é toda baseada nisso, de você, ao invés de jogar para o outro a responsabilidade, você pede e entende, né? Você, estou precisando disso, você está fazendo, me deixando triste, porque, né? Então, tem formas de se comunicar, mas depois de um ano, convivendo junto, com aquele tecladinho lá.
Uhum. Você parte para comunicação muito violenta, né? Você vai estar com chinelo na pessoa. Porque aí que tá, tipo, até que ponto você vai lá e ser muito violento porque você se sente ofendido por a pessoa, porque você tá chutando o cachorro morto, porque você tá entediado, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. Isso quando você faz alguma coisa, ou quando você entra num outro processo, que é o da passividade completa, do tipo, mas ela devia saber que ela tá me atrapalhando. É óbvio que ela devia saber. Ela sabe que ela tá me atrapalhando, ela não se importa, né? Ou aquele negócio assim, a pessoa vai lá e deixa a cozinha um brilho, limpa e maravilhosa. E aí ela senta assim e vai falar pra mim, pro terapeuta, né? Como é que ela não vê? Tenho certeza. Eu limpei pra ela ver. Eu falei assim, mas, né? Tipo, por que você não falou, ou limpa a cozinha? Ah, não, mas ela devia saber. Essas pequenas coisas que a gente tá falando vão elucidando essa, talvez, não exatamente falta de sentido que o Arthur falou, mas um pouco. Pode ser que faça sentido estar juntos ainda, mas esse sentido tem que ser refeito, tem que ser reprocurado, né? Eu lembro uma vez, fazendo aquela brincadeira de poesias concretas, né? Que relacionar é refazer o laço. E às vezes o laço se desfaz e você vai ter que refazer o laço em outras bases, em outras formas. Uma vez, uma coisa é você namorar uma pessoa com 24 anos, outra pessoa é namorar com 34, outra com 44.
Exato. E uma coisa é namorar uma pessoa ou morar junto com uma pessoa antes da pandemia, durante da pandemia, e nesse momento que a gente está meio semi-pandemia, meio pandemia, não pandemia, né? Muitos casais acabaram deixando todos essas conversas e esses planos conjuntos e tudo isso naquele limbo que a gente falou em vários episódios, aquela coisa no suspensa, né? Tá tudo suspenso, uhum, por enquanto. Vamos esperar e ver. Só que, né? Acabou o recurso emocional para lidar com essa espera e algumas coisas precisam ser tiradas aí dos cabides e ver o que está servindo e o que não está servindo mais. Mas está rolando uma dificuldade de fazer isso, porque em um período de um ano, muita gente muda demais, todo mundo muda, o ser humano muda muito nesse período de um ano. E os sonhos lá de trás que eram conjuntos, talvez não estejam mais fazendo sentido sonhar mais junto agora, né? Fico pensando, esse descompasso aí é pesado, uhum, para um casal. E para um casal que não está se comunicando direito, que está sem tesão, porque, né, ouçam aqueles episódios que a gente fala de libido, está difícil mesmo ter libido, está difícil manter essas coisas todas acesas. E aí, né, como que faz quando tem o descompasso?
É.
A primeira resposta que a gente vai procurar é: por que estamos juntos? Ai, porque a gente se ama. Às vezes, sabe, você vai jogando na carta do amor, a carta do amor, a carta do amor. Tipo, claro, gente, não existe um relacionamento saudável se não houver um amor, se não houver um afeto por baixo. Mas nem sempre você vai ter que ir lá até no fundo do amor, no, né, se jogar essa carta, ah, é o amor, é o amor, é o amor. Tipo, cara, eu tô junto às vezes porque você faz um guacamole gostoso, sei lá, tipo... Mas não é o único motivo, mas é um motivo, gente. Não é, eu tô falando que assim, ah, é isso.
Vocês acham que o amor está esvaziado?
Não, mas eu acho que se você usa muito ele, esvazia. É isso que eu tô falando. Tipo, não é que ele não existe, mas se você o tempo todo tem que falar assim, não, mas no fundo eu amo ele. Cara, tão fundo assim? Que tem que aguentar o chulé? Sei lá, sabe? Tão fundo assim que tem que aguentar o tecladinho?
Eu não cheguei a estudar profundamente terapia sistêmica ou terapia familiar, mas eu acho maravilhoso, assim, né? Porque eles entendem que há um problema no sistema de interação entre os... Uhum. Entre as partes, entre os membros. E eles também alegam que só, do que eu me lembro, né? Que só há um avanço, que só há um progresso, não quando você identifica as causas do porquê aquele casal chegou naquele lugar, mas quando você identifica de que forma aqueles padrões que eles estabeleceram de interagir estão sustentando o problema. É muito diferente, né?
Sim, sim.
É muito diferente. Quando você não tem... Você tem questões de intimidade e ainda tem invasões, né, mini invasões de privacidade, aí fica ainda mais difícil, né, de penetrar nesse sistema e de entender como ele funciona. Ui!
Né? Eu acho que é engraçado porque essas penetrações de individualidade também são postas em xeque quando se trata de um casal no sentido de tipo... Ah, não, mas ela é minha esposa, eu tenho que fazer isso. Ah, não, mas ele é meu marido, eu tenho que fazer isso. Não, mas faz parte, isso não faz parte, isso é...
Tá escrito onde, né?
Exato.
Você tem que...
Sabe, tem muitos casais aí que têm quartos separados e funciona maravilhosamente bem.
Apartamentos separados.
Apartamentos separados, assim. E, tipo, não é falta de amor, é só do tipo, eu tenho meu espaço, você tem o seu espaço, e a gente, quando quer dormir junto, dorme junto, quando quiser dormir separado, dorme separado. E não é nenhum grande problema. Mas pra chegar nesse ponto de desconstruir esse amor romântico, desconstruir esse casal perfeito, desconstruir essa coisa, é muito difícil. E requer muita comunicação com a outra pessoa, e requer muito você olhar pra você o que você quer. Você...
Acho que aí é que mora o grande problema, né?
Uhum.
Porque olhar pra dentro pra ver o que você realmente quer, às vezes é doloroso demais pra aguentar.
E às vezes não tem vontade também, né? Porque eu fico pensando, no meio disso tudo, com tantas emoções a flor da pele, com tanto estresse, e tendo que lidar com um milhão de coisas, fico pensando nas pessoas que de repente têm filhos e tem que lidar com um monte de questões, as questões de desemprego, as questões de a própria casa não ter estrutura para acomodar essas, para não ter essas invasões de privacidade, né? Tem, a gente está falando aí de casas que é impossível, impossível. Uhum. Como que faz? Se a pessoa não está afim, né, de se olhar e não está afim de resolver, ela só está afim de viver.
Não, faz. Se tá em sofrimento e não está afim de fazer alguma coisa a respeito disso, sabe o que vai acontecer? Mais sofrimento. E vai continuar sofrendo. Não adianta. Não,
e ainda vai transferir o sofrimento para o outro, né?
Não, mas sem dúvida. Mas sem dúvida. Né? Então, é muito engraçado porque rola, como não tem uma individualidade firme ali e cuidada, porque você tem que cuidar da sua individualidade, você não vai transferir, porque isso acontece muito, né? Você transfere pro outro a sua individualidade. Ah, se ele deixar, eu vou. Se ela deixar, eu faço. Como assim? Você tá transferindo a responsabilidade de você cuidar daquilo que você quer. Tipo, ah, não, se a minha esposa deixar, eu vou tomar sorvete de chocolate. Oi? Ah, então, assim, não, e brincadeiras à parte, eu tenho um conhecido que fala assim, ah, não, eu quero ter uma moto, mas a minha mulher não deixa, porque ela acha perigoso. Aí eu falo assim, mas ela vai andar com você? Não. Ela vai. Quando você cair, é ela que vai ir pro hospital? Não. Então é perigoso pra você, não pra ela. Ah, não, mas ela não deixa.
Eu não deixo mesmo, e eu acho um absurdo você expor a minha intimidade aqui no programa. Já falei. Vai se estrupiar sozinho, inclusive, se comprar.
Vou chamar o Edu pra andar comigo, então.
Não, ele vai gostar. Mas não contem comigo.
Esse é o grande negócio, sabe? Tipo, por que que você terceiriza também esse cuidado da sua individualidade? Por que que você terceiriza esse cuidado com o casal? Terceiriza pra outra pessoa, pra contraparte, pro cônjuge? Ou terceiriza pra alguém que diz que o certo, o correto, casal blindado, é assim ou é assado, sabe? Tipo, ah, não, você tem que dormir no mesmo horário, você tem que almoçar no mesmo horário, você tem que fazer no mesmo horário, você tem que fazer, ter esse convivência de casal absolutamente cravado, porque assim é o certo.
É, eu acho até que tem casais que convivem bem dessa forma. Sim,
eu sou um caso também. A gente tem dois quartos e desde o dia 1 que a gente mudou aqui, a gente nunca dormiu separado. E a gente tem dois quartos com duas camas e almoça no mesmo horário e várias vezes alguém passa fome e fala, pô, por que você não almoçou mais cedo? Mas você pode almoçar no horário que você quiser. Ah, não, mas eu queria te esperar.
Eu queria te esperar, sim. Então, assim, que hora você vai acabar de gravar o programa para eu poder esquentar as empanadas? Isso. Que eu quero comer com você. Sim.
Isso, então, tem os sistemas que funcionam. É isso que eu estava falando com uma pessoa que eu acompanho hoje sobre isso mesmo. Que tem sistemas, falando aí um pouco da psicologia, da terapia sistêmica, de família e tal. Tudo funciona como se fosse engrenagens. A coisa só anda porque as duas partes estão topando aquilo. Basicamente, é o sistema que fala disso, né? E aí, quando a engrenagem anda bem, o negócio anda bem. Até pode ter uma relação ali de dependência, codependência, etc. Mas se os dois estão cientes disso, topando isso, sei lá, pode ser que funcione, né? É estranho, mas tem. Eu conheço casais que funcionam. E tá tudo bem. O problema é quando esse sistema começa a produzir questões muito de sofrimento. Exato. Começa a produzir sofrimento. E aí esse padrão precisa ser quebrado de alguma maneira. E identificar que padrão é esse e tal, para começar a cortar e entender o que que acontece. Não cortar, né? Cortar é uma palavra pesada.
Ou transformar, né?
Transformar. Ter a possibilidade de transformação mesmo.
Eu acho que exatamente quando, por exemplo, nesse caso aí de, ah, eu te esperei, tô morrendo de fome, mas te esperei para comer. Legal, ok, mas você esperou porque você quis. Ponto. Não vou me sentir culpada porque você está com fome. Era para você ter comido. Tipo, se você transferir a sua fome para mim e me fazer sentir culpado porque você me esperou, aí vai catar coquinho na subida, né?
Exato.
E essa é a grande dificuldade, porque facilmente isso pode se transformar se não houver uma comunicação, se não houver uma individualidade, porque aí, quando faz isso, ele faz a famosa transferência de individualidade. Transferiu pro outro a minha fome. Tipo, amigo, come.
No meu caso, aconteceu exatamente isso. Virou um ciclo maluco de culpa e de cobrança, e de repente alguém, um dos dois, não lembro qual dos dois, que teve presença de falar, opa, tem alguma coisa errada aqui, vamos olhar para isso, vamos conversar, vamos estipular horário, vamos ver se a gente consegue, vamos não sei o quê. E no final das contas, continua assim. Tipo, esperei. Esperei porque
Carol,
eu quis.
Eu tô há 19 anos neste ciclo.
Mas tem essa identificação, né? Eu acho que o que os casais estão sentindo muita falta nesse momento é isso, esse alento de olhar e falar, cara, o que que tá acontecendo no meu relacionamento agora? Como que eu consigo me comunicar de uma forma mais clara e menos, com menos animosidade? Eu sou Carol Conce.
Então, eu acho que depois de alguns meses, diversos episódios, a gente já tem vários casais aqui, nós e os nossos ouvintes e nós. Com esse dado, eu gostaria de agradecer a audiência de todo mundo, pedir para que as pessoas compartilhem, mandem para outros amigos e amigas, casal. Como eu sempre falo, que o espelho é um ótimo jeito de dar aquela indireta quando você quer abrir uma conversa e você tem medo de falar com aquela pessoa, com aquele seu amigo, com aquela sua namorada, com aquele seu namorado. Você manda assim algum dos nossos episódios e fala assim, então, vamos falar sobre aquele podcast, sobre aquele tema. É legal, já vi funcionar e realmente não é... funciona. Gostaria de agradecer aos nossos ouvintes, em especial a Karen Hirs, a Gabi Santos. Eu gostaria de agradecer também a Mariltino, a Welder Ferreira, todo esse pessoal que manda um oi, manda uma mensagem bacana, falando que tá ouvindo a gente, falando que mudou, falando que aprendeu alguma coisa. Esse podcast é pra gente dar risada, mas principalmente pra vocês aprenderem, saberem o que é um pouquinho do que a gente faz, como a gente pensa, como psicólogos. E também, mas só que é uma coisa também informal, né? Pelo amor de Deus, aqui a gente não tá escrevendo um livro, também não tá escrevendo um artigo. Então, muito obrigado. Segue a gente no @espelhopsi, tanto no Instagram quanto no Twitter. A gente não posta muito, mas quando a gente posta, a gente quer audiência. Então, gostaria de chamar vocês para nos seguirem também nas nossas redes particulares, no @carolinalojopsi, no @psicaajuda.
Opa! Agora sim, somos um casal.
No @fenda do sentido. Eu sou @pedropsico. Fica o meu beijo, um abraço, um aperto de mão e tchau!
Tchau! Tchau.